Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Eu não sei se o Vasco vai gostar deste título, mas vou em frente. Título deste episódio: Uma Carra Roja de Bombons de Inconveniência.
Como disseste Carra Roja?
Pois, eu achei que...
Salvou, não é?
Claro, claro. Estás perdoado.
Mas no fundo é daqueles de poporri. É um poporri, é uma...
Mas, é que é
um... Antes de irmos ao que eu tinha planeado para hoje, tenho de comentar duas coisas. Uma, o autocarro anda sozinho.
Pá, incrível isso.
Fiquei.
Aquilo que estávamos a comentar aqui no microfone fechado, que aquilo podia ter corrido muito pior.
Pois podia, mas como é que aquilo acontece?
E ainda ninguém sabe.
Nunca conduzi um autocarro, portanto não sei muito bem como é que aquilo funciona, mas o meu raciocínio foi: aquilo está em D... The drive.
A pessoa saiu para tomar um café, se calhar.
O que vês mais emoção, além do choque e daquilo tudo, é quando o autocarro embate contra a montra.
Sim.
Depois percebes que o autocarro está de facto engatado, porque ainda está o motor ainda está a fazer força para galgar o lance-o.
Sim, 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 sim.
Mas de facto aquilo podia ter corrido muito, muito pior.
Coisa incrível. Bom, e a outra coisa é isto. Uma das coisas que eu acho giras no Street View do Google Maps é a maneira como, sem querer, apanha fragmentos da existência de pessoas. Exemplo disso: o falecido e lendário Leonard Cohen foi apanhado no jardim da casa dele, na Palheta, quando ainda era vivo, atenção, não é agora.
Na Palheta?
Estava na Palheta.
Ele morava na Palheta.
Eu uma vez passei na Palheta, que
eu tinha uma casa
um
na Palheta.
Não pode.
Sim, sim.
Não fazia ideia que ele tinha lá uma casa.
É, tem aquele restaurante do Morrer de Sonho.
Mas não é preciso ir mais longe. Pessoas que nós muito estimamos, o Ed dos Best Youth, não sei se tu viste isto.
O Ed está onde?
O Ed e a namorada, a Tânia, foram apanhados no Street View. E apesar do Google desfocar as caras, é nítido que eles estão a dar tudo para ficar ali imortalizados. Eu falei com ele sobre isto, ele está super feliz.
Ah, portanto, eles viram passar o carro.
Viram o carro da Google.
Claro. E depois, há malta que não sabe que está a aparecer e a ficar imortalizada no Street View. Já aconteceu até seres humanos serem apanhados a fazer necessidades no mato.
Olha.
E ontem chegou essa história inacreditável. Pá,
é preciso ter galo, não é? A pessoa está no mato, não quer estar no mato, não é? Porque se assim então não quer fazer.
Claro, claro.
E de repente, aqui não passa ninguém. E passa o carro da Google.
Em cima. Bom, mas em Tarrueco, Espanha, o Google Street View apanhou um senhor a ajeitar aquilo que parecia ser umas sacas grandes no porta-bagagens. E foi desta forma que a polícia de Tarrueco prendeu um casal suspeito de ter matado um senhor que estava desaparecido há um ano. Basicamente, o Google apanhou o criminoso a ajeitar o corpo na bagageira.
Assim.
Todo enrolado em panos.
Espera aí, o Google viu, apanhou tipo a pôr o corpo na bagageira do carro.
Sim. Estou a imaginar o tipo a dizer: pô, hoje em dia já não se pode matar ninguém.
Que azar.
Que azar, pô.
Não, epá, que azar.
É incrível a imagem, porque é aquela imagem clássica
de filme.
Sim. 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 Está ali a ajeitar.
Ninguém viu, mas o Google viu.
Ah!
Bravo.
Pumba. Parabéns.
Para mim
parabéns,
está feito.
Bravo. Parabéns, mas daqui a pouco já vais ter que responder a uma coisa muito séria.
Bom,
mas
sim, situações da vida em que uma pessoa perde completamente a compostura. E atenção, e sem querer, é algo inevitável, é algo biológico. Não estou a falar de nada atrevido. Estou a pensar numa das características mais estúpidas do corpo humano, que é a capacidade que tem de ficar dormente. Quando nós temos braços ou pernas em determinadas posições e deixamos de sentir, eu acho que o momento em que deixamos de sentir não é problemático. Para mim, o momento dramático é quando nos mexemos ou quando nos mexem e de repente temos alfinetes e agulhas a correr nas veias.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Enquanto o corpo tenta restabelecer a normalidade. Epá, eu acho isso uma estupidez. Acho que está mal feito.
Queres mudar?
Achas que está mal feito?
Acho que está mal feito. E eu consigo absolutamente compreender o rapaz da história que se segue e que está naquela discussão do Reddit de que falei há dias, em que alguém pediu a coisa mais cómica que lhes tinha acontecido na vida. Então imaginem isto: estão num dos primeiros encontros com a pessoa amada. Uma fase importante em que é preciso impressionar, não é? É preciso parecer cool e digno e nada pode falhar. E estão na casa dela, estão a ver um filme, estão sentados no chão, pernas cruzadas, porque, segundo diz a senhora que conta isto, não havia sofá. E ela diz o seguinte: mais ou menos a meio do filme, e olhando pelo canto do olho, apercebo-me que ele está inquieto, a mexer-se de uma forma muito cuidadosa e subtil. Estava, obviamente, desconfortável com alguma coisa e, também de forma bastante óbvia, a fazer tudo por tudo para que eu não reparasse que ele estava desconfortável. Pergunto-lhe se ele está bem, se ele quer uma almofada. Ele responde, de uma forma não muito convincente, mas a dar tudo para que soasse convincente: não, não, está tudo bem, estou bem. Para que ninguém dê parte fraco num destes primeiros dates, não é? Que ninguém pareça estranho. Tal como ela percebeu, mas só mais tarde, e já explico porquê, o rapaz estava com as pernas completamente dormentes da posição em que ele estava. E como é que ela percebeu? Ela percebeu quando fez a pior coisa que se pode fazer a uma pessoa que está com a perna dormente. Ela disse-lhe: ele disse-lhe: está tudo bem, não é? Estou bem. E ela diz que lhe disse: pronto, então está bem, enquanto lhe deu 3 ou 4 palmadinhas carinhosas na perna. Palmadinhas são o suficiente para pernas dormentes acordarem à bruta. Então está ali um pobre diabo a querer impressionar a miúda com quem quer namorar, a explodir em absoluta histeria enquanto a perna acorda, e ele fica com a tal sensação de 1000 agulhas a espicaçarem-lhe as veias em simultâneo. Diz ela, ele desata a rir de nervoso, desata aos gritos e... tudo isto ao mesmo tempo desata a soltar fortíssimos punhos.
Ah, faltava esse momento.
Era para aí o segundo date deles, ok? E ali estava ele a rebolar pelo chão da sala dela, aos gritos, às gargalhadas nervosas e a provocar uma tempestade de punhos que os nervos andavam ali a acumular. Qual a reação dela? Ele, enquanto rebolava pelo chão em sofrimento e a soltar punhos, só pensava: pronto, acabou. Epá, acabou, não é? Acabou antes sequer de começar, acabou. Ela diz o seguinte: eu achei tudo aquilo absolutamente glorioso. E cheguei ao ponto de estar a uivar de riso. E hoje, décadas depois, estão casados.
Mas ela pensou, deixa-me juntar-me aqui ao circo.
Foi assim que eu conheci o teu pai.
Exatamente. Por isso, malta que está agora a ter os primeiros encontros, epá, não ponham assim tanta pressão em cima de vocês. Eu diria que este momento acabou por ser tão humano que foi decisivo para ela querer continuar a sair com ele e acabaram casados. Mas ela termina a dizer: infelizmente, naquele dia quebrou-se demasiado cedo a fronteira do nunca bufarás à frente da pessoa amada. Fronteira da qual nunca mais regressámos. Aparentemente, e a ver pela conversa dela, depois desta porta se ter aberto neste dia, ele perdeu todo o pudor e a partir daí gás saiu dele praticamente todos os dias e parece dela também. Ficaram à vontadinha.
Toma lá.
Nesta mesma discussão do Reddit, encontrei esta história sublime de infância. Vou ser rápido, já são 9.
Não, desculpa, estou só a pensar que os amigos vão lá à casa e dizem: pá, vocês adoram trufa. Não. Estou normal aqui.
Parece que será a trufa.
Bom, a infância, a altura da vida em que a petizada anda quase sempre ranhosa, mas alguns miúdos não. O desta história que a contou na idade adulta, desde pequeno que percebia que as fossas nasais são para estar limpinhas. Já ao nível do método, a coisa é peculiar. Vejamos o que diz então este canadiano. Quando eu tinha 4 anos, os meus pais decidiram fazer uma viagem entre Edmonton e Vancouver. Boa noite, Vancouver. Porque é noite lá. E sendo ele um idiota, o meu pai rejeitou a ideia de fazer reservas em quaisquer hotéis. Eu acho sempre lamentável quando um filho insulta um pai, não é? E diz que é um idiota. Mas convenhamos que um tipo que vai fazer uma viagem com a família sem qualquer reserva feita é um idiota. É um idiota. Diz ele, a meio do caminho, a minha mãe diz que é melhor pararmos para dormir num sítio lindo chamado Banff. Todos os quartos dos hotéis mais baratos estão ocupados. Lá está, o senhor foi idiota. Exceto o hotel mais fino da zona, o Banff Springs Fairmont, que é um hotel tão bonito que até faz doer a vista. Malta, eu fui ver imagens de Banff e do hotel. Confirmo que aquilo é lindo e fiquei com vontade de ir lá. É Canadá no seu mais deslumbrante e natural e florestal e lagos e cenas. Continua ele. O meu pai, sendo forreta, já são 2 insultos que ele faz ao pai, mas este também justifica. O meu pai, sendo forreta, tenta convencer a minha mãe de que o melhor é dormirmos no carro.
Ui.
Mas ela recusa-se a alinhar nisso. Nem pensar, diz ela, ainda por cima com 2 crianças ainda a recuperar de uma gripe. Então lá vamos para um quarto e o quarto é fino e é lindo. A pessoa que nos atende fala na existência de uma piscina aquecida e, tendo eu 4 anos de idade, os meus olhos acendem-se que nem uma árvore de Natal. Vamos ao quarto preparar-nos e descemos para a piscina. Assim que eu percebo onde é a piscina, saio disparado a correr, super entusiasmado para nadar. À distância, a minha mãe consegue aperceber-se do momento em que um interruptor é ligado na minha mente. Travo a fundo e sinto que preciso urgentemente de me assoar. Uma vez que estou simplesmente a usar o meu fato de banho, não tenho nada, rigorosamente nada, a que me assoar. Malta, isto agora, se fosse um filme, era em câmara lenta, ok? A mãe dele, que está a segurar numa toalha, desata a correr na direção do filho. Reparem, as mães percebem tudo o que está a acontecer. Uhum. Ele nem sequer verbalizou que precisava de se assoar. A mãe percebeu, pressentiu que porcaria podia acontecer e, tendo ela uma toalha na mão, desata a correr na direção do miúdo. E a descrição dele aqui é preciosa. Ele diz: mesmo apercebendo-me que a minha pobre mãe vinha a correr na minha direção que nem um bombeiro, toalha na mão, eu não consigo evitar colocar-me de gatas no chão do hotel. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer num hotel lindíssimo e caro? Não consigo evitar colocar-me de gatas no chão do hotel e arrebanhar 2 mãos cheias do magnífico tapete persa que ornamentava o soalho daquele luxuoso lobby.
O tapete?
e assou-me ao tapete persa com todo o fulgor.
Ao tapete?
Pumba.
Nunca tinha visto ninguém fazer isto.
Eu a dada altura achava que ele ia fazer cocó.
De gatas.
Já dizia Fernando Pessoa, o melhor do mundo são as crianças. Haverá mais provas do que isto?
De gatas. Sei lá.
Fazer cocó de gatas?
Sim, a dada altura pensei, pronto, vai fazer cocó, não vai.
Diz ele, apercebo-me que todo o lobby do hotel está em silêncio chocado. Os vários turistas japoneses acabaram de sair de um autocarro e prestes a fazer o seu check-in estão todos virados para mim em absoluto horror. Já eu levanto-me e continuo o meu alegre caminho até à piscina, deixando a minha mãe a aturar funcionários do hotel furiosos enquanto contemplam, no fino tapete persa, uma poça do meu ranho.
Pensa assim, antes saído que na piscina, se calhar, não sei.
Também é verdade.
Eu gosto de pensar que os japoneses que chegaram achavam que aquilo era uma tradição e todos puseram de gatas
e fizeram a mesma coisa.
E fizeram o mesmo. Acho que é assim que se faz o check-in.
É assim que se faz o check-in no Canadá.
É assim. Puxa lá do fundo.
Ai, que horror.
Agora, Vera, de gatas?
Não, pá, imaginei no chão. Sei lá. Mudava-se e pumba.
Ele queria assoar-se, não queria fazer.
Sim, mas eu pensei, ele está a criar aqui um suspense que eu pensei, não vai por cima, vai por baixo.